Há um texto no livro de Esdras, ou de Esdras, que é uma chave de toda a compreensão deste livro, que é o capítulo 7, no versículo 10. O nosso tema é salvação. E quando a gente fala de salvação, nós precisamos compreender que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito observando essa questão da salvação. Deus é um Deus salvador, do Gênesis ao Apocalipse. Outra verdade que a gente precisa compreender é que do Gênesis ao Apocalipse, Deus é graça, totalmente graça. E Deus totalmente graça significa Deus é amor, totalmente amor. E falando de Deus amor, totalmente amor, Deus é misericórdia. Do Gênesis ao Apocalipse, nós somos tomados pela misericórdia de Deus. Eu não sei se vocês têm uma compreensão cada vez maior disso que eu tenho falado. E quando eu estudo os grandes pensadores e teólogos da igreja, me impressiona a objetividade deles sobre o fato de que a vida ela é muito rápida e nós vivemos num tempo na Terra para decidir nossa vida na relação com Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, eu estou dando um curso dos pais da igreja, num curso online lá na universidade. Isso está me obrigando a ler com detalhes. Vou dizer um nome aqui, talvez muitos nunca ouviram falar, Basílio. Basílio da Capadócia. Estava lendo hoje sobre ele. Basílio da Capadócia diz o seguinte: a vida é muito breve. Você vê, esse homem era rico, tinha uma família abastada, se torna um sacerdote da igreja oriental, lá do Oriente. Nessa época ainda não tem uma divisão da igreja, a igreja. Ele coloca os seus bens a serviço dos pobres. E ele chega a uma conclusão única. Ele diz: olha, a vida é muito curta. Muito curta. É mais curta do que vocês imaginam. E aqui nós temos que tomar uma decisão. Ou vamos viver uma vida na riqueza humana, que é nada, ou vamos entregar toda a nossa vida a Cristo e viver dentro do projeto de Cristo para a vida nossa. E aí nossa eternidade tem sentido. Eu estava lendo isso hoje e falei, que coisa impressionante. Ele viveu no terceiro, quarto século, por ali, e tem uma noção clara, claríssima, de que a vida é breve. E nós estamos aqui para tomar uma decisão clara por Jesus Cristo. E os seres humanos brigam por tanta coisa. Hoje, um dia de política, você imagina que é briga, um mata o outro. Para nada. Para viver nada. Por causa de poder, por causa de dinheiro. Dá dó. Se você pensar do ponto de vista da eternidade, dá dó. É uma dó dessa mediocridade humana. Como o ser humano é pequeno quando ele pensa sem Deus, quando ele pensa sem salvação, quando ele pensa sem Cristo. Gente, nós temos uma eternidade. Por isso que as pessoas não entendem bem o que Jesus diz. Olha, que a gente deve guardar tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consome. E Paulo diz, pensai as coisas do alto. Eu não quero dizer que a gente tem que fugir da terra, não. Temos que viver aqui. Mas a gente não pode ter os olhos errados. Nós temos que olhar a terra sob a ótica da redenção, a ótica da salvação. Então, quando você está lendo a Bíblia, você estuda, por exemplo, a vida de Esdras, você tem que ver que este homem foi um grande homem de Deus naquela época. Ele está trazendo as grandes verdades de Deus para o povo. Então eu quero que você observe esse versículo 10 do capítulo 7. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aqui está a chave de todo o livro e aqui está a chave e o coração do que eu quero colocar como salvação. Porque Esdras tinha disposto o coração. Então, nós precisamos saber como está a ênfase do nosso coração na centralidade de Deus como nosso Salvador. E aqui diz o texto, para buscar. Então, é uma vida de busca. E aqui diz, buscar a lei do Senhor. Quer dizer, eu quero saber qual é o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o plano e o propósito de Deus para o meu povo? E não só buscar o que é, mas para cumprir. Quer dizer, eu quero praticar. Ele diz, eu quero viver uma vida em que eu vou praticar. E nós precisamos cada vez mais, queridos, entender que a vida cristã, a salvação, não é apenas uma teoria, é uma prática. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Isto é, nós temos algo a fazer. Jesus disse que aquele que ouve e pratica, não é só que ouve, mas pratica, será considerado como um homem que foi e construiu a casa sobre a rocha. Depois ele diz, aquele que ouve e não pratica é comparado àquele homem que foi e construiu a sua casa sobre a areia. Você já observou que os dois ouvem? Se os dois ouvem, os dois estão na igreja. Os dois estão no culto. Só que um pratica e o outro não pratica. Então não adianta você chegar lá e dizer, Deus, eu estava lá, eu creio. Mas está escrito aqui, pratica. Vou voltar em Esdras. Para buscar e para cumprir. Então quero dizer uma coisa para vocês. Boas obras não levam à salvação. Mas salvação leva às boas obras. Essa é a chave. Então, o evangelho não é só teoria, o evangelho é ação. A nossa salvação, e Esdras quer mostrar isso, olha, para cumprir, e depois olha a outra parte, para ensinar. Eu não apenas vou fazer, eu vou passar isso para outros. Quer dizer, a minha vida será uma vida, eu creio, eu busco, eu pratico e eu ensino. Para ensinar em Israel, seus estatutos e os seus juízos. Então, é uma vida de testemunho também. É uma vida de multiplicação. É uma vida de discipulado. Então, a nossa salvação, irmãos, não é uma coisa narcisista, egocêntrica. Ela tem que se expandir para o próximo. Isso está bem claro aqui. Ela é uma ação diante de Deus e ela é uma ação diante do próximo. Salvação não é apenas ir para o céu, mas é trazer as marcas do céu na minha vida. O céu já começou e os outros têm que ver o céu em mim. Há sinais de salvação que têm que ser comunicados. Para mim, aqui está a chave sempre desse livro de salvação. Gente, o livro de Esdras, Esther e Neemias cobre um período histórico do cativeiro do povo de Deus na Babilônia. É um período de regresso a Jerusalém. Nós já falamos sobre isso. E houve várias voltas, vários retornos. Quando você abre em Esdras, você vai ver que a primeira parte tem um grupo que está voltando, já tem aqui a lista no capítulo 2 daqueles que voltaram, exilados lá da Babilônia. O retorno de Israel para Jerusalém na Babilônia envolveu cerca de 50 mil judeus. Atualmente tem voltado ainda milhares de judeus lá, mas naquela época 50 mil. E a Bíblia dá um registro muito grande nesta volta. Na Bíblia hebraica, gente, é bom vocês entenderem que Esdras e Neemias é um livro só, não está dividido. Por isso que vocês vão observar que os dois estão juntos. Muitos estudiosos acreditam que os dois livros aconteceram juntos. Um está preocupado com a restauração espiritual, Esdras. O outro está preocupado com a restauração administrativa, Neemias. Um está preocupado em reconstruir as muralhas. Outro está preocupado em reconstruir o templo. Zorobabel, junto daí com Esdras. Por isso que começa com Zorobabel, é a primeira volta. A grande preocupação qual é? E no meio disso aparecem os profetas. Você já começou a imaginar o que vai acontecer aqui nesse texto? Então, eu quero que vocês observem que a preocupação de Esdras é com o templo. E todo livro ele vai trabalhar isso, por isso que começa com Zorobabel. Interessante algo que eu preciso falar para vocês. A última coisa a ser destruída, quando o país caiu e foi para o cativeiro, a última coisa foi o templo. E agora eles voltam. E a primeira coisa que Deus quer que eles façam é reconstruir o templo. Interessante esse aspecto. Foi o último reduto, se podemos dizer, onde o Espírito de Deus segurou. E aqui representa para nós, interessante, porque eu estou falando de salvação, representa algo na minha vida, na sua vida, onde muitas vezes é a última cidadela que cai, mas é a primeira que tem que ser reconstruída. E aqui tem muito a ver, segundo o rei Stedman, com o nosso espírito humano, nosso lugar, nosso templo de adoração. A nossa vida em Deus precisa começar aí. A salvação começa lá no íntimo mais profundo. É onde Deus começa a definir a sua obra dentro de nós. Então, por isso que o templo aqui, a restauração do templo, é colocado em primeiro lugar nas Escrituras. Para dizer uma coisa, a primeira coisa a recuperar na sua vida é a sua espiritualidade. Muita gente quer mudar tudo na vida, mas Deus quer que primeiro mude dentro de você a sua espiritualidade. Em outras palavras, a primeira coisa que tem que ser construída é o altar. Então, a primeira coisa que tem que ser reconstruída na sua vida é o altar. Quer dizer, onde está Deus na sua vida? Então, a salvação começa com uma vida de entrega. Com uma vida de total entrega. Lembra daquele hino antigo que se cantava? Tudo entregarei? Pessoal, se cantar hoje aquilo lá é capaz de a turma assustar. Porque tudo, a igreja canta a entrega plena de Cristo. Então, você pega esse texto sobre salvação, então esse primeiro lugar de restauração está aqui. Observe em Esdras 1:1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Olha só, aparece Jeremias aqui. Por isso que na hora que você vai estudar Jeremias lá, você tem que entender que Jeremias tem a ver aqui. Porque Jeremias, ele vai profetizar que Deus vai restaurar Jerusalém. Ninguém acredita nele. E Esdras é o cumprimento da profecia de Jeremias. Você vai observar pelo menos a presença de Jeremias aqui em Esdras e Neemias, Por isso que é interessante, quando você na sua cabeça, quando você vai estudando a Bíblia, dá a impressão que Jeremias está lá na frente. É porque a gente pega o livro, né? Mas se você pega a cronologia, Jeremias está aqui. Aliás, foi também. Então ele está antes de Esdras. Ele que profetizou, e no versículo 1 aparece Jeremias. Você vai observar lá na Bíblia que lá no final vai aparecer Zacarias. Zacarias também está aqui. Né? Você vai aparecer na época de Ageu, está lá no finzinho, Ageu também está aqui. Porque são esses profetas que vão chegar para o povo e dizer o que está errado. Porque eles precisam reconstruir. Deixa eu dar uma visão rápida para vocês entenderem. Você começa a compreender que eles foram para lá e eles eram campesinos. Eles cuidam de ovelhas. Mas na Babilônia eles ficam 70 anos. 70 anos na Babilônia, o maior país do mundo. E eles começam a aprender o quê? O comércio. Muda a vida deles. Eles começam a botar as lojinhas. Né? Dá para entender ou não? Você já começa a imaginar os judeus, né? Tem a loja de vendas, e agora eles têm que voltar para cá. Eles não querem voltar. Você acha que foi fácil fazer voltar? Vou fazer o quê lá? De outra geração. E agora tem que... Deus está chamando eles de volta. E eles voltam com todos os problemas. E Esdras é um problema sério, porque eles voltam mal casados também. Eles estão misturados na Babilônia. Eles têm idolatria na Babilônia. E eles têm um problema que é dinheiro. E agora eles têm que voltar. Estão voltando para casa. E agora vai reconstruir um país. Reconstruir o templo. E Deus levanta como se fosse um avivamento, né? Um homem chamado Esdras, para mostrar para eles o valor de ter o templo. E ele toma uma decisão: eu vou buscar a vontade de Deus, eu vou cumprir a palavra de Deus e vou ensinar a palavra de Deus. Você imagina tudo isso. O primeiro personagem que vocês vão observar é Zorobabel, que vai levantar o templo. Bem, o que me impressiona nessa história toda é o seguinte: e agora eles estão envolvidos e eles começam a prosperar e são abençoados. Eles voltam. Eles têm dinheiro. Essa volta causou um impacto muito grande, porque quando vai... Uns choram, outros vibram. É uma coisa doida que acontece aqui nos primeiros textos. O fato é o seguinte, gente, que com o tempo eles começaram a esquecer o templo e começaram a prosperar. E Deus não era mais a prioridade. Aí aparece um sujeito chamado Ageu. Aí vocês vão entender Ageu. Vai dizer: vocês ganham em saco furado. Porque vocês têm casas lindas, maravilhosas, vocês cuidam de tudo que vocês fazem, mas o templo de Deus está abandonado. Aí chega Zacarias, a mesma coisa. Zacarias, até o nome dele é para dizer isso. O nome dele já é isso. Vocês vão ver isso depois, então não vou adiantar agora. Mas você vê que é uma mensagem de salvação. Jeremias, primeiro, que pregou. Aí aparece: será que Ageu e Zacarias? E a mensagem é sempre essa: o valor da adoração, o valor da espiritualidade, o valor de voltar a Deus, o valor de investir no reino de Deus. Tudo isso está muito presente. Você imagina a luta de Esdras e a luta do povo para que... Então, essa luta é permanente, gente. Essa luta do ser humano se afastando de Deus, voltando para Deus, afastando de Deus, voltando para Deus, é permanente na Bíblia. Então você vai observar uma coisa, o ser humano não mudou muito, né? Ele continua do mesmo jeitão. Por isso que a palavra continua batendo, sempre na mesma direção, do voltar-se para Deus, do voltar-se para Deus, do voltar-se para Deus. Me chama atenção o aspecto da salvação, que o primeiro momento da salvação é a nossa vida de altar. Quer dizer, a salvação significa, onde está o altar da minha vida? É graça de Deus, mas uma vida de altar é uma vida de intimidade. Então eu vou dizer para vocês que, para mim, Esdras quer mostrar algo, que o primeiro lugar que nós precisamos entrar em termos de salvação é que o nosso espírito, o nosso homem interior, seja renovado, diz a Bíblia, dia a dia. Nós temos que crescer espiritualmente, dia a dia. Salvação é crescimento. Salvação é renovação permanente. Paulo diz, transformai-vos pela renovação da mente. Paulo diz, nós temos que ter a mente de Cristo. Então nós temos que ter uma vida de altar. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento vai falar orando em todo o tempo no Espírito. Então imagina você como um reino, como uma Jerusalém. E Esdras dizendo aqui, ó, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, Zorobabel, vocês estão fazendo isso, a primeira coisa é edificar o lugar de adoração. Então você tem que saber que dentro de você, você tem que ter uma vida de adoração o tempo todo. Viver uma vida cristã é um caminhar com Deus, gente. Vida cristã não é um passaporte para o céu. É um DNA de salvação existencial permanente. Você, a sua respiração é uma respiração espiritual. A vida cristã deve ser uma vida de altar como é a sua respiração. Você expira e inspira. Você expira o pior de você e você inspira o melhor de Deus. Quando? O tempo todo. Hoje eu tenho a compreensão que salvação é eu acordo vivendo a salvação. Eu atravesso o dia vivendo a salvação e eu tenho que terminar o dia vivendo a salvação. É um respirar. É um inspirar. É o expirar a sombra e o inspirar a luz. É isso que é salvação. Uma vida de altar. E você observa, a partir de Esdras, e você vai vendo outros lugares da Bíblia, você encontra a mesma verdade. Por exemplo, Noé está na arca. Isso me impressiona muito. Ele tem lá os animais dentro da arca. Olha que princípio interessante. Quando ele desce da arca, lá em Gênesis 8, em diante, acontece algo. A Bíblia diz que ele edificou um altar ao Senhor. Veja, o primeiro ato de Noé, o primeiro ato de Noé é o altar. Se ele tivesse com a cabeça errada, ele vai dizer assim, puxa, agora sou rico. Agora vou achar a melhor casa que tinha, aquela que eu queria comprar e não podia, porque não tem mais ninguém, né? Vou dar uma arrumada aí, ele vai pegar a maior mansão da cidade. É dele, né? Ele é dono de tudo. Ele trabalhou 120 anos, sem direito a férias, nem fundo de garantia, e sem salário. Você já pensou que é isso ou não? 120 anos. Sem poder reclamar com o sindicato. Aí, quando termina a história, Deus dá o holerite para ele. Você pensou que não ia ser pago? Está aqui. Pagamento. Que salário é esse? A terra toda é sua. Tudo. Foi bem pago, você não acha? 120 anos de salário. Sabe o que ele faz? Um altar. E a Bíblia diz que ele sacrificou animais ali no altar. Você vê, o que menos tinha era animal, se você pensar bem, porque só tinha os que estavam na arca. Ele falou, vamos primeiro produzir bastante, aí eu começo a fazer culto, quando sobrar. Mas não, ele já entrou na arca pensando, porque ele já tem um altar dentro. Alguma coisa me diz que ele já se preparou. Ele já estava preparado para o altar. O que é isso para nós em termos de salvação, gente? E a arca é o símbolo da salvação. Ele é a salvação, é graça no meio da destruição e da condenação do mundo. E este homem não perde uma vida de entrega, uma vida de altar. Salvação é altar no seu interior. Se você pega depois Abraão, sabe, um dos textos que a gente mais esquece em Abraão é esse. E edificou um altar onde armou a sua tenda. Ele armava uma tenda e edificava um altar. Aí ele mudou para outro lugar. Aí edificou um altar e uma tenda. Aí foi para outro lugar. O que ele fez? Um altar e uma tenda. Aí ele chegou em Hebron. O que ele fez? Um altar e uma tenda. Sempre tinha um altar e uma tenda junto. Para mostrar o princípio de salvação. Salvação é uma vida de entrega, uma vida de altar, uma vida de adoração, uma vida de intimidade com Deus. Eu não posso ter a casa sem altar. Onde estiver a minha casa, está o meu altar. A casa é um lugar de altar. Salvação é ser dominado por uma vida de entrega a Deus. Esdras volta, a primeira coisa que eles querem, edificar o templo. Porque o que nós precisamos aqui é Deus. Deus é prioridade. É por isso que quando os profetas entram dizendo, vocês perderam Deus como prioridade. Por isso que vocês agora vão ser julgados de novo. Por isso que vocês estão ganhando em saco furado. Porque Deus deixou de ser altar na sua vida. Vocês perderam o altar, perderam a intimidade. Perderam Deus. Perderam o templo. Perderam a glória. Gente, isso é incrível. E por isso que eles têm várias voltas. Né? São vários retornos. Primeiro tem um retorno com Zorobabel. Né? Agora tem outro retorno, Esdras está no meio. Neemias. Quem é que vem? Quem é que volta? Então eu diria o seguinte. Quando eu pego esse texto, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Que eu acho que é muito interessante. Você vai observar do capítulo 1 ao capítulo 6, o livro divide muito naturalmente em linha dos ministérios de dois homens, Zorobabel, do versículo 1 ao 6, e Esdras, do capítulo 7 ao 10. Ambos os homens levaram os cativos da Babilônia para Jerusalém. O que é interessante é o seguinte, Zorobabel era descendente de Davi. Né? E Esdras era descendente de Arão. Um tem descendência real, outro tem descendência sacerdotal. Claramente está descrito aqui algo. Um é um sacerdote e outro é um rei. É interessante, isso mostra que a nossa vida tem que ser reconstruída em dois sentidos. Um vai reconstruir gerenciamento e o outro vai purificar a espiritualidade do estado pecaminoso. Isso mostra para nós o seguinte, que salvação é restauração da vida individual. Envolve a reconstrução, né, do controle do Espírito Santo, mas também envolve uma vida de realeza do governo de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos do rei. E nós precisamos do que limpa. Um limpa, certo? E outro reina. Isso é bem simbólico, né, para nós, se você pensar na vida espiritual e de salvação. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do governo de Cristo, a realeza de Cristo e a obra do Espírito Santo em nós. Permanente. Salvação tem estes dois fatores fundamentais para a glória do Pai. O Espírito Santo limpa-nos pela palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O que me impressiona quando Jesus faz esta oração, vós já estáis limpo pela palavra, lá no capítulo 17 de João, tem um texto que um dia eu estava lendo e ficava inquieto com ele. Eu confesso que eu ainda não consegui pegar a profundidade desse texto. Mas Jesus disse assim, por causa deles, ó Pai, que eu me santifico a mim mesmo. Por causa deles é que eu me santifico a mim mesmo. Por causa deles. Como pode um negócio desse? Jesus, o que Jesus está dizendo? Quando ele está dizendo, olha, eu por causa deles, eu levo uma vida mais íntima contigo. Isso para dizer para cada um de nós que Cristo está mostrando um padrão, essa é a ideia que eu ainda tenho, para dizer o seguinte, nós precisamos estar buscando um purificar de Deus cada dia pela palavra, por causa deles, por causa dos nossos discípulos, por causa dos nossos filhos, por causa da igreja, por causa da família, por causa deles. Quer dizer, interessante, é como se dissesse, eu já estou salvo, mas por causa deles, eu me santifico. Isto é, a sua vida é uma vida de crescimento, de Deus vai nos curando de nós mesmos. Hoje, essa manhã, me deu uma sensação mais maravilhosa. Eu estou naquela fase, assim, perto de aniversário, e essas fases eu fico orando de uma forma diferente, né? Eu fico olhando assim a minha vida e vejo com uma gratidão muito grande dizer, Deus, quanta coisa o Senhor já me libertou. Quantas muitas bênçãos e veja quantas são e verá surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus libertou você. Talvez você ainda tenha guerras e está em batalha, mas o que eu aprendo na salvação aqui é isso, que Deus continua trabalhando. Né? Foi um processo isso. Gente, as coisas foram acontecendo. Você pensou que chegou lá, reconstruiu rápido? Você vai ver aqui que a coisa encalhava, passava um pouco. Quando veio, passou 15 anos, estava tudo parado outra vez. Aí vem o profeta lá e vem pesado. 20 anos. Os caras ficam 70 anos presos. Na hora que vem, os caras têm todo o recurso, pode chegar, vamos fazer a igreja rápido aqui. Nada disso. Levou 20 anos. Que negócio não saía do lugar. Por quê? Aí entra a palavra profética de novo. Então, há áreas na minha vida, na sua vida, que muitas vezes leva 20 anos também. Tem áreas na nossa vida, quando a gente fala de salvação, que ainda nós não fomos livres de nós mesmos. Eu gosto de usar essa expressão porque ela é forte, que Deus quer nos salvar não apenas do diabo e do pecado e da morte, mas nos libertar de nós mesmos. E Paulo fala isso quando ele diz, cada dia morro. Quer dizer, cada dia eu me entrego, andando no Espírito. Então, esse templo que Esdras está, e Zorobabel e Esdras trabalhando como sacerdote para purificar, para edificar, e eu estou falando aqui da obra do Espírito de Deus em nós, né? O Espírito Santo é como essa obra do Espírito Santo, e Zorobabel, essa obra de Cristo, porque ele é da linhagem, daquele que reconstrói, para trazer o governo e ordem em cada área da nossa vida. Então, essa é uma caminhada, e vem a palavra profética para mudar as nossas vidas, para mudar nossas decisões. E restauração significa limpeza, e que o nosso espírito, a nossa alma tem que ser purificado no nosso interior pelo nosso grande sumo sacerdote, que é Cristo, né? Pelo Espírito Santo que está em nós. E quando eu estou falando isso, estou falando de uma purificação do templo, esse templo que somos nós, e salvação é isso, estou falando da mente, né? Entra lá no seu espírito, mas estou falando da mente, estou falando das emoções, estou falando da vontade. Essas três áreas são o templo. A mente tem que ver como está o nosso pensamento alinhado com o pensamento de Deus, o pensamento de Cristo. O problema nosso é pensar de acordo com a Babilônia. A restauração é pensar de acordo com Cristo, de acordo com Deus. Nossas emoções, nossos valores. O povo de Israel que volta agora tem uma crise de valores. Eles trazem valores da Babilônia. E agora vai se descobrir algo, que eles precisam não é apenas restaurar o templo e as muralhas. A coisa mais difícil vai ser restaurar as pessoas. E aí entram os profetas. Aí você começa a entender os profetas. O que eles estão batendo tão forte? O que eles estão chamando o povo para mudar dentro deles? Setenta anos. E agora eu preciso saber como está a minha mente. Como está as minhas emoções? Estão as minhas emoções? Como está a minha vontade? Porque o certo é eu ter a minha vontade alinhada com a vontade do Pai. As minhas emoções serem trabalhadas pelo Espírito Santo. E a minha mente, a mente de Cristo. Vede prudentemente como andais, não como nécios, né? Mas como sábios. Não vos embregueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é isso? Salvação. O que é isso? É a salvação ganhando essa dimensão dentro de cada um de nós como templo. Tem uma ideia bíblica que eu preciso trazer aqui para que você compreenda esse ponto em termos de salvação. Vocês lembram quando Jesus entrou no templo e viu tudo aquilo? E Jesus usa uma expressão seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês a fizeram covis de ladrões. A minha casa é casa de oração, mas vocês fizeram dela covis de ladrões. Eu quero que você imagine isso, não aquele templo, imagina você. É isso que eu quero colocar, você. Porque você é a casa. Viremos para ele, faremos nele morada. A minha casa é casa de oração. E vocês fizeram dela outra coisa. Isso que eu quero colocar para falar em restauração e salvação aqui. E eu tenho que ser muito duro nisso para que eu entenda. Senhor, o que é a minha mente? Minhas emoções? Minha imaginação? A minha casa é casa de oração. E a Bíblia diz que as crianças começaram a cantar e ele disse, delas vem o perfeito louvor. Onde? Dentro da casa. Minha casa é lugar de perfeito louvor. Oração, louvor. Aí tinha lá uns coxos, uns doentes, Jesus começou a curar dentro da casa. Casa aqui é casa de libertação, é casa de poder, é casa de milagre. E vocês fizeram casa de ladrões. Olha a coisa. Quando Jesus começa a governar dentro da casa, tem oração, louvor e Milagre. Isso é salvação. Ele chegou na sua casa e vai envolver no templo e diz: Senhor, começa a virar a mesa aqui dentro. Ele vai virando as mesas. Gente, é assustador, mas ele pode encontrar ladrão. Mesa de manipulação. Ele pode encontrar casas, lojas de pornografia dentro da cabeça. Não pode, não. Ele vai... Era para ser casa de oração. O que ele encontrou aí? Casa de adoração. Quantos estão amarrados por tantas coisas da Babilônia e trouxeram a Babilônia para dentro da casa? E agora, Deus está usando Esdras com a palavra para purificar. Zorobabel para construir. Neemias vai construir por fora as muralhas. E os profetas vêm com a palavra. Permanente. Isto é salvação. Deu para entender? Veja como isso abraça você de forma prática. Então, essa ideia que a Bíblia nos coloca é para nos mostrar que nós não podemos esquecer que Deus quer lançar alicerces profundos na nossa interioridade. Então, por isso que eu volto a mensagem de Esdras, que ele quer mostrar para nós que Deus quer nos libertar. Então, o altar é a maior grande obra que ele vai estar fazendo para nos libertar de nós mesmos. Eu quero dar uma ênfase, né? 50 mil vieram, vocês já observaram aqui. O primeiro ato foi a construção de um altar. Isso me chama a atenção. O primeiro ato de Zorobabel é edificar um altar. Então, o primeiro ato que tem que acontecer na nossa vida, no nosso interior, é um altar. Aí eu anotei um texto aqui que eu queria ler. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vós não sois de vós mesmos, pois foste comprado com preço. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos. Fomos comprados. Bem, eu não sou meu. Você não é seu. O preço foi pago. Ele comprou. Gente, a pior coisa que pode acontecer numa vida cristã, ou pseudo-cristã, não seria cristã, uma vida assim, é perder o altar. Nós precisamos restaurar em nossas vidas o altar. Primeiro ato, restaura o altar. Bota isso como ênfase de salvação. Eu preciso falar isso porque eu não sei se todo mundo tem a experiência assim, né? Gente, eu fico assim. Se eu fechar os olhos aqui, eu já estou orando. Mas se eu abrir os olhos, eu estou orando também. Tem gente que só acha que só pode orar com os olhos fechados, né? Porque, para mim, orar é respirar. Se ninguém estiver conversando comigo, eu estou conversando com Deus. Quanto? O tempo todo. Porque faz parte da respiração. Isso vai se tornando tão real que não vem aqui da cabeça, vem do Espírito. Te adoro, Senhor. Eu fico pensando alguém que não caminha com Cristo, não caminha com Deus, o que ele faz? O Espírito dele fala o quê? Eu nunca tive essa experiência, então não sei. Mas dentro é gostoso você estar sempre falando com Deus, com o Espírito de Deus. É uma respiração espiritual. Isso que eu chamo de vida de altar. Isso é possível quando você se entrega cada vez mais ao Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Gente, não tem uma verdade maior do que essa aqui dentro. É o Espírito que faz isso. Isso é uma vida de altar. Aí você se rende cada vez mais a Cristo. Então, não, tem mil problemas ainda na sua cabeça, nas suas emoções, na sua vontade, mas quanto mais você estiver dentro dessa vida de altar, isso arrebenta tudo, porque começou uma vida de altar. Agora, se uma vida de altar reconstruída, em primeiro lugar, essa vida no seu espírito, o Espírito Santo no seu espírito, salvação é isto, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Muitas vezes, eu lembro quando eu estava na universidade, tentavam tirar, você imagina, eu estudo filosofia, eu fiz curso de filosofia na década de 70. Era uma loucura as universidades. Ser um crente naquela época, na escola de filosofia, você nem imagina o que era isso. Aí eu estudo, logo depois, numa faculdade de psicanálise. Os caras mais pirados ainda. Contra Deus, contra tudo e etc. E tal. Aí estudava um pouco mais ligado com os teólogos, alguns tão liberais, mas que não cria mais nada. Então, eu vivia no meio dessas três coisas, com 24 anos de idade. Poxa, que negócio todo. Então, era que não sobrava nada na cabeça. Aí uma voz lá no meu espírito diz assim: você é filho de Deus. E arrebentava tudo que estava na cabeça. O próprio Espírito testifica no seu espírito de que você é filho de Deus. Isso era um negócio impressionante. Era impressionante isso. Na Romênia, quando eu estava ex União Soviética, eu estive numa conferência com Richard Furbrand. Vocês podem ver os livros dele, mas eu estive com ele. Já falecido há muito tempo. Eu não lembro nem mais o nome do livro. Perseguidos por Amor a Cristo. Uma coisa, não tem um livro assim famoso do Furbrand. Ele diz que o pessoal na ex-União Soviética limpava o sujeito usando aquele método de Pavlov, né, que fazia que eles chamavam limpeza mental, né, deixava sem nada. Diz que era tão terrível o negócio, aquela voz falando assim tal, que se perguntar qual é teu nome, você não lembra mais, esquece até teu nome. Porque eles queriam tirar o evangelho do pessoal. Aí eu jeito esquecia quem era o parente, o pai, a mãe, e esquecia até o nome. A única coisa que ele não conseguia esquecer é o seguinte: eu sou filho de Deus. É a única que eles queriam que esquecesse. E é a única que eles não conseguiam tirar. E eles não entenderam por que isso. E ele estava contando isso num congresso. Eu falei: entendi. Porque está lá. O Espírito testifica no seu espírito. E o método limpeza mental não chega ali, no espírito. É uma coisa mais profunda. É um altar que você tem dentro de você. É o Espírito de Deus que escreve no seu espírito. Essa intimidade com Deus é que tem que ser restaurada. É isso que está cada vez mais aqui no livro de Esdras. Pode falar. Ali no lar. Ok, assim, qual a idade já está? Esquece tudo e até o nome da família, não sabe nem o nome dela. Mas falar versículo bíblico termina. Ela está falando aqui sobre a irmã da igreja, né, que já, por causa da idade, já perdeu toda a memória. Né? Não lembra nem o nome dos filhos, o nome de ninguém. Mas se você começar um versículo bíblico, ela termina. Como pode um negócio desse? Aí que está o altar. Quer dizer, não é aqui o negócio. Por isso que eu queria que vocês entendessem salvação. Ela chega aqui, mas ela precisa vir daqui. E a partir desse altar, no íntimo, no interior, é que vai limpando toda a obra de Deus. Senão a gente acaba caindo numa coisa pedagógica só. Ou psicológica só. Sociológica só. Gente, vida é a vida do Espírito no interior. Por isso que o texto de Esdras é uma parábola para nós dessa interioridade no Espírito. Primeiro o altar. Né? Segunda coisa que eles fizeram foi colocar a fundação do templo. Se você pegar o capítulo 3 inteiro, vai isso. E eles ficaram com júbilo. Gente, dá uma olhadinha no capítulo 3, só para vocês verem. Eu estava querendo lembrar desse texto. Olha só. Versículo 11. É quando edificaram, versículo 10. Quando edificaram, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Gente, eles fazem 70 anos que não fazem isso, aí faz um cultão. Versículo 11. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Isso me impressiona, sabe por quê? O primeiro canto que eles fazem, eles cantam a graça de Deus. Deus é o Deus da misericórdia. Deus é o Deus da graça. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se ter lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Foi uma confusão, um grupo chorando, porque lembraram da primeira casa e sabem o que vai acontecer agora. Né? Choro de alegria aqui, é claro. Eu creio que é isso. E outro júbilo de alegria. Fecha os olhos e imagina o que foi esse culto. 50 mil pessoas. Que cultão, gente. E o povo... Hã? Vão dizer que era meio pentecostal, com choro e lágrimas, né? E grito. Mas o pessoal, o júbilo que era, é um negócio glorioso que aconteceu aqui. E você vê, depois disso, o pessoal começa a abandonar a igreja e faz a mesma coisa que a gente vê direto acontecer. Aí os profetas têm que ir lá e começar outra vez. Né? Então isso mostra que quando alguém volta tem que haver júbilo. A Bíblia diz que há júbilo no céu, quando o pecador se arrepende. O céu entra em sincronia com a terra e faz uma festa. Festa no céu. Festa na terra. Veja, lágrimas de alegria misturada com lágrimas de tristeza, como as pessoas viram o templo sendo transformados. O terceiro fator que aparece aqui no retorno sobre Zorobabel é a oposição. No capítulo 4 e 5 começa a aparecer os contrários, adversários. Então, gente, a história é sempre a mesma. A hora que você fizer uma coisa muito grande, pode saber que aparece gente contra. Sempre é assim. Você fala, mas por que tem que ser assim? Não sei, mas tem que ser. Não tem vitória sem guerra. Isso pode ser na igreja, pode ser na empresa, pode ser na família, em qualquer lugar. Por quê? Aí apareceu um pessoal que era contra. Né? Eles não querem a obra de Deus. Aí eles chegam lá e falam assim, ó, nós vamos construir... capítulo 4, olha só para vocês verem. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo do Senhor Deus Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças de famílias e disseram, deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também lhe sacrificaremos desde os dias e tal, tal. Bem, o que que eles falaram? Nada tendes conosco, versículo 3. Na edificação da casa do nosso Deus, nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Interessante. O que que eles fizeram? Desanimar o povo da terra, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano todos os dias. Pagaram. Parece política. Pagaram para falar mal do outro. Gente, o treco é velho. Safadeza humana tem idade. É para fazer a coisa para a glória de Deus. Eu quero ajudar. Não, nós não queremos, que Deus falou que é para nós fazer. Não, então sou contra e pago para você ser contra também. Começa a corrupção. Que coisa. Não dá para entender, João, um treco desse. Você olha, olha, fala, mas de novo. É igual. É igual. Você vê quanta luta que você teve para fazer uma reforma lá no lar, né? Igualzinho, né? Desde o começo, né? Faz 10 anos, 15 anos de luta, de guerra, para chegar onde chegou. Louva a Deus pela sua vida. Eu vi você elogiando essa semana, tão bonito, Délia, o trabalho do João nisso. A Bíblia diz que quem honra, honra. Né? Mas a gente vê quanta batalha. Em tudo, gente. Eu olho as lutas de empresa. Eu estou tendo empresário. Gente, os caras lutam. Estão fazendo uma coisa para mudar o Brasil, para mudar, para ser benção, para dar um mundo de emprego, um mundo de gente. Mas tem um mundo de gente contra. Parece que o cara quer desistir, falou, mas quero fazer por bem. O cara não. Mas tem. Sempre tem esses aqui. Sempre tem esses aqui. Permanente. O problema é quando a gente é esses. E a gente tem que tomar cuidado porque a gente acaba sendo. E esse é um problema. Por isso que a gente tem que pedir a Deus me cura de mim mesmo. Porque não pense que os outros são problemas, o problema é você. Até na igreja. Na igreja, coisas pequenas, a gente pode entrar no caminho errado. Bem, já que eu não estou, então agora sou contra. Não me botaram, agora eu vou ser o inimigo. É aqui. Como a gente tem dificuldade para ver o sucesso do outro, a bênção do outro. Por isso que a gente tem que ser curado da gente mesmo. E salvação é isso, ser curado de nós mesmos. Bem, esse texto ele é riquíssimo, ele vai se ligar com os profetas, e como eu vou continuar o texto de Gálatas, de Neemias, que vai se misturar também com Gálatas depois, eu gostaria que nesta manhã nós nos colocássemos mais uma vez com essa disposição que aparece no capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração. Vamos abrir o nosso coração para a salvação de Deus. Para cumprir. Senhor, nos ensina a ser mais práticos. Mais práticos. Mais práticos. Estou falando sério, mais práticos. Para a glória de Deus. Eu comecei hoje falando de Basílio, um dos capadócios do século IV. Terceiro século, quase indo para o quarto. Eu fico pensando num homem como aquele que chegou à conclusão seguinte: a pior desgraça do mundo é quando nós perdemos esta intimidade com Deus e perdemos a dimensão de que a vida é muito breve e nós temos que ser salvos e temos que ajudar os necessitados. E ele diz o seguinte: o pior assassinato é da fome. E quando você pode ajudar, ele diz, e você não ajuda, e o outro é prejudicado, você é um assassino. quando os políticos, e hoje é o dia de política no Brasil, roubam. E aí aumenta a morte na saúde. Todos são assassinos. E o pior não é isso. É que quem votou nele também. Basílio de Capadócia falou isso. Só que agora eu atualizei. Então nós temos que ter responsabilidade maior. Sabe? E nós precisamos pedir graça de Deus mesmo, sabedoria de Deus mesmo. E salvação passa por tudo isso. Passa por tudo isso. Passa por tudo isso. Amém? Até a próxima.